Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Então, abra, por favor, a sua Bíblia. No segundo livro de Reis, no capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Nós vamos começar a leitura ali no versículo 1. O texto diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. O que nós temos aqui é um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. Deus permite um sinal profético a pessoa que orou a ele e está dizendo: o Senhor já falou que me ouviu, o Senhor já disse que vai intervir, mas ainda assim eu quero um sinal e uma confirmação profética. E esse camarada, um homem de fé, Ezequias, ele acredita que Deus pode mexer na estrutura inteira do universo só por causa dele. Pensa num homem de fé, é o tal de Ezequias. Quando a Síria, que por pouco não conseguiu a façanha que Babilônia conseguiu depois dominar o mundo dos seus dias, quando ela era uma ameaça à nação de Judá, a esse povo que Ezequias liderava, ele viveu uma intervenção e um milagre, como Deus prometeu nesse dia: você vai permanecer debaixo de livramento. Ele era um homem de fé. Ezequias foi um reformador nos seus dias, e ele traz uma nação que está distante do Senhor, fria, apóstata, a um lugar, né, de uma entrega profunda. Nós podemos classificá-lo como um homem de avivamento. Mas esse homem de fé e de avivamento recebe uma palavra clara de Deus: põe em ordem a tua casa. Deus está olhando para ele dizendo: eu vejo sua fé, ela me agrada. Eu vejo a sua disposição de servir a sua geração e ela me agrada. Mas tem uma área da sua vida, Ezequias, que está um pouco descoberta. Você precisa colocar a sua casa em ordem. E algo que eu tenho entendido é que Deus não quer que a gente seja apenas homens e mulheres de fé. Algo que eu tenho entendido é que Deus não quer que a gente apenas impacte a nossa geração com o ministério frutífero, mudando a história de muita gente à nossa volta. Isso tudo faz parte. Mas tem algo que eu e você não podemos perder a atenção e o cuidado ao longo do caminho. É manter um foco de cuidado para com a nossa casa, para com a nossa família. O seu bem mais importante, mais precioso depois de Deus, é a sua família. Por favor, diga amém. Então Deus está trazendo uma advertência a Ezequias. E essa advertência vem de uma maneira muito clara pela boca do profeta Isaías. No entanto, o que eu percebo na vida de Ezequias é alguém que naquele momento que ouve a notícia de que vai morrer, ele acredita que Deus está falando a sério. Ele vira para a parede, ele ora, ele chora por cura, ele fala com Deus de uma forma ousada. Ele ora de uma forma que muito crente não teria coragem de ousar, de ousar orar. Ele diz o seguinte: lembra-te, Senhor, como eu andei diante de ti. Basicamente, ele está dizendo: eu te honrei e eu espero que o Senhor me honre de volta. Eu brinco que se uns crentes fossem orar desse jeito, me trata do jeito que eu te tratei, estavam lascados. Que não foram gente tão séria, mas Ezequias sabia que tinha sido. Mas apesar de tudo isso, Deus está dizendo: presta atenção à sua casa. Nesse dia, O Senhor ouviu, ele foi curado, ele ganhou 15 anos de bônus. Mas a parte triste da história de Ezequias é que ele não colocou a sua casa em ordem. Quando você lê o capítulo 21 de 2 Reis, você percebe que Manassés, filho de Ezequias, foi, talvez de todos os reis que você vai encontrar na Bíblia, o mais endemoniado. Alguém que viveu para desfazer tudo que o pai construiu. Alguém que arrastou a próxima geração num avivamento das trevas, num avivamento do pecado. Né? O pecado começou a tomar conta de novo como era antes da geração de Ezequias. E toda essa tragédia nasceu da omissão de um homem de Deus, que foi um baita de um homem de fé, um homem de avivamento nos seus dias, mas não enxergou mais do que a sua própria geração. A deficiência que a Bíblia apresenta a respeito de Ezequias é muito séria. Por exemplo, se você olhar a partir do versículo 12, nós lemos até o 11. A Bíblia diz, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. O texto diz, Ezequias se agradou dos mensageiros, lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Assim como tem gente que gosta de mostrar a sua casa para os amigos para visita, a gente brinca, tem pastor, gosta de mostrar a igreja, eu prego em todo lugar. Eu estava essa semana numa igreja do Nordeste, o irmão falou, pastor, deixa eu fazer um tour te mostrar aqui. De repente ele parou, olhou, falou, o senhor deve estar enjoado de ver a sala da igreja. Eu só dei um sorrisinho amarelo para ele. Né? Isso é o comum. Agora Ezequias fez questão de mostrar a glória do seu reino. Só que logo depois, ele recebe a visita do profeta Isaías, verso 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Irmão, esse é o tipo de palavra profética que nenhum de nós queria receber. Imagina um homem de Deus, como Isaías, que nunca profetizou nada que não acontecesse, falando tudo que você juntou a vida inteira, e não só o que você juntou material e financeiramente uma vida inteira, mas todo o legado que você vem recebendo dos ancestrais, vai tudo embora. Você vai ficar zerado financeiramente. Está longe de ser uma boa notícia. É terrível. Mas a segunda notícia, para mim, é pior do que a primeira. Ele diz assim, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ele está dizendo, não vão levar embora só os tesouros, vão levar seus filhos. E não estão apenas tirando esse bendito patrimônio familiar. Eles serão feitos escravos. Eles serão levados cativos, em exílio, para uma terra distante. E pior lá, eles serão feitos eunucos. Os eunucos serviam no palácio dos reis que os dominavam com uma condição. Depois que fossem castrados, para não representar uma ameaça ao harém, ao palácio do rei. Então, o que ele está dizendo é, seus filhos não apenas serão tomados de você, não só serão feitos escravos vivendo no exílio, mas eles serão castrados. A continuidade geracional será comprometida. E a segunda notícia é bem pior do que a primeira. Mas qual foi a reação de Ezequias? Aqui a gente enxerga a deficiência dele. Verso 9 diz, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que dissesse. Irmão, quem consegue ouvir isso? Que bênção. Glória a Deus. Como, com o perdão da palavra, o cabeção do Ezequias consegue dizer isso? O texto diz, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Em outras palavras, ele está pensando, o importante é que quem vai se lascar não sou eu. Ele ainda não tinha filhos. Ele está falando de algo que vai acontecer a ponto dos filhos serem levados. Eu acho que ele fez a conta, Deus me deu 15 anos de vida. Até esses meninos nascerem e serem levados, pelo menos eu me dei bem. Era um homem de fé, era um homem de avivamento. E alguém que só enxergava o seu umbigo, que não conseguiu entender o plano e o propósito de Deus para a família e não pensava em continuidade geracional. Agora, se um homem de fé desse, com milagres como esse, impactando a sua geração, pode errar, a pergunta é, eu e você, por mais sejamos homens e mulheres de fé, por mais que a gente seja abençoando os outros à volta, nós estamos isentos da possibilidade de falhar com a nossa casa, de ter uma visão de continuidade. Uma das coisas que eu vejo forte na Bíblia é a visão de continuidade. No livro de Salmos, você lê lá, uma geração anunciará a outra geração. Em Deuteronômio, Deus dizia, pais, ensine os seus filhos a respeito da palavra, dentro de casa ou andando pelo caminho. O tempo todo nós vamos enxergando declarações como essas na Bíblia. Salmos 78, 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que ele fez. Salmo 44, 1, ouvimos Deus com os próprios ouvidos, nossos pais têm nos contado o que outrora fizeste em seus dias. Quando você olha o próprio ritual da circuncisão, Deus disse ao pai, você vai circuncidar o seu filho quando nascer. A circuncisão era o corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor. Deus estabeleceu uma aliança de sangue. Quando os homens de Israel, desde a época de Abraão, faziam a circuncisão, eles estavam derramando sangue, firmando o mais sagrado nível de compromisso com Deus. Mas Deus também disse aos pais, é sua responsabilidade marcar a próxima geração com a mesma aliança e o mesmo compromisso que você tem comigo. E não apenas eles marcavam a próxima geração, mas eles colocavam um tipo específico de marca com uma mensagem. O pai estava dizendo ao filho, um dia você vai crescer. E quando chegar a hora de usar esse instrumento reprodutor, você tem nele um sinal, que é uma mensagem. A aliança que eu, seu pai, te transmiti, ela deverá ser transmitida para os seus filhos. A visão de continuidade geracional está ali o tempo todo. Quando Deus fala de Abraão, lá em Gênesis 18, 19, Deus diz, eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois de si, que guardem a minha palavra, que andem nos meus caminhos. Quando você pega ali a frase, Deus dizendo para Abraão, eu escolhi, qual era a missão da vida de Abraão? Era ser pai. Eu escolhi, para quê? Para que ordene aos seus filhos, à sua casa depois de si. A palavra traduzida ali em Gênesis 18, 19, ordene, é a palavra hebraica de tzavah, significa decretar, dar ordens. Né, dar uma voz de comando. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz, através de Isaías, quando a mensagem chega para Ezequias e diz, põe a sua casa em ordem. O que nós traduzimos ordem aqui no sentido de organização, quase como se fosse arrumação, é na verdade a palavra hebraica de tzavah. Deus não estava apenas organiza a bagunça, Deus não estava dizendo só isso. Ele está dizendo, começa a dar uma voz de comando. Irmão, nossa casa e a próxima geração não vai temer a mais servir ao Senhor só porque a gente ora por eles. Eles precisam ser instruídos no caminho do Senhor. Então a mesma ordem dada a Abraão de salvar, decrete, dê ordens a respeito disso, era aquilo que Deus esperava que Ezequias fizesse, porque isso não era exclusividade de Abraão. Eu acho que essas cadeiras já podiam sendo trazidas. Isso não era exclusividade de Abraão. É uma responsabilidade que cada geração tem. Pode me ajudar? Pode ir trazendo, enquanto for falando aqui. Eu quero fazer um círculo aqui em cima. Pode pôr bem aqui, ó. Essa aqui. Uma no meio e duas para cada lado, fazendo uma meia-lua aqui, ó. E pode tirar esse aqui, por favor. Quando Deus deu essa palavra, era uma instrução muito clara. Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Gente, educação de filhos no temor do Senhor tem que ser intencional. A palavra de Deus diz que nós, os pais, devemos criar os filhos no temor do Senhor, na instrução do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos enxergar a próxima geração. Infelizmente, a maior parte dos avivamentos que você encontra na Bíblia e na história, eles não duraram mais do que uma geração. Porque muitas vezes eu e você estamos olhando só o momento, só o presente. Nós precisamos entender que seja a nossa fé que praticamos, seja aquilo que vivemos como igreja, precisa acontecer debaixo de um posicionamento intencional. Uma das perguntas que eu mais recebo, pastores, líderes, né, enquanto estou andando pelo Brasil pregando, eles têm me perguntado, como você lidou com seus filhos? A quantidade que nós temos hoje de filhos de pastores que não estão servindo a Deus, não estão firmes na fé, é assustadora. Então nós não queremos nenhum pastor, nenhum líder dessa casa, nenhum crente, né, sendo um homem ou uma mulher de fé, abençoando uma geração, mas descuidando da sua casa. Essa nova estação na qual nós entramos será a estação de colheita. Vai ser um tempo de muito trabalho, de muita conquista, de muito resultado. Por favor, fale amém de novo. Mas nós queremos te lançar um desafio. Nessa fase de milagres maiores, de conquistas maiores, não tire os olhos da sua família. Não deixe de cuidar e servir a sua casa. Eu queria que vocês pudessem subindo, né? Priscila, vem junto. Você é uma filha adotiva, vai contar menos história do que eles. Priscila está nos acompanhando desde 2010. Ela não tem toda a informação da caixa preta que os outros dois têm, mas ela já tem uma considerável informação. Eu quero que... Pode... Senta o Israel para ir de um lado. Lissa, vem para o lado de cá. As pessoas, às vezes, quando nos ouvem dar alguns testemunhos, às vezes têm uma ideia errada e equivocada. Ou de que a gente tem uma família perfeita, que eles vão garantir para você que não é. Ou de que talvez a gente teve privilégios diferentes de outros, então, por conta disso, né, a gente pode viver algo. Ontem eu dei uma palavra aqui no Desperta. E falei, meu pai foi o primeiro que se converteu na história da família dele. Né? Os pais dele não serviam o Senhor. A vida e a estrutura familiar dele era péssima, era terrível. Meu avô, pai do meu pai, suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Pensa numa família arrebentada e disfuncional. Mas meu pai, quando teve um encontro com Cristo, ele tomou uma decisão. Ele disse, se antes de mim não funcionou, se até a minha geração não foi bem, daqui para frente vai mudar. E meu pai decidiu trabalhar em prol das próximas gerações. Os três filhos hoje amam, temem e servem ao Senhor. Todos os netos amam, temem e servem ao Senhor. Porque alguém decidiu escrever uma história nova. Eu já sou um privilegiado que nasceu num lar cristão e fui bem instruído. Meus filhos têm o privilégio de ser a outra geração vivendo isso. Talvez você está aqui me ouvindo e eu não quero estabelecer comparação nenhuma. Talvez você seja o primeiro. Talvez você seja aquele que diga, a partir de mim uma nova história será escrita. Mas algo, meus irmãos, que eu espero de todo meu coração, que seja parte do DNA dessa casa, é uma visão de cuidado para com os nossos. Graças a Deus, Israel hoje, né, já crescido, casado, né, a Alissa ainda vai levar uns 20 anos para ser liberada, para casar. Estou brincando. Mas eles já cresceram o suficiente a ponto de demonstrar o compromisso com o Senhor. E ontem nós tivemos uma conversa, falei, olha, eu sinto de Deus que a gente tem que ter uma conversa. Nós vamos tentar não abusar demais do tempo aqui, tá, irmão? Mas é possível que a gente, com a ceia e tudo, avance aí uns 15 minutos do que seria o horário. Hoje é um dia especial e eu quero que você tenha paciência. E a gente conversando, a gente tem feito de vez em quando esse balanço. O que, que nos ajudou a administrar e vencer situações difíceis que todo mundo tem, né? E a gente decidiu que a gente conversaria depressa um pouquinho sobre essas coisas. A Kelly disse que vai falar menos, porque ela não é filha e porque ela estava menos, estava um pouco afônica. Já está voltando. Então, ela acordou sem voz, já voltou. Mas não tem tempo de falar muito, mas fale alguma coisa, porque você é mais de metade do sucesso da criação desses filhos. Vamos lá.
Som. Vai ser tipo um caso de família gospel. Assim,
Eu vou falar então. Bom dia, gente. Gente, dá uma alegria ver vocês aqui de cima, vocês nem sabem. Tá lindo demais. Eu quero falar como mãe. Antes, né, de eles nascerem, eu já amava o assunto educação. Aos 15 anos eu me converti e comecei a ler a palavra de Deus. E eu comecei a ler todos os livros sobre educação de filhos. Eu nem tinha casado ainda. Todos que caíam na minha mão eu já lia. Porque era uma área que eu sempre fui despertada. Eu sonho em ser mãe desde quando eu era criança. Então é uma coisa muito forte em mim mesmo, a maternidade. Eu queria fazer do jeito certo, eu queria fazer para agradar a Deus. E um texto que eu quero compartilhar aos pais aqui, eu sei que é um texto super conhecido, mas é Deuteronômio 6, de 5 a 9. É uma coisa que eu pratiquei com os meus filhos a vida toda, assim, porque hoje existem várias escolas, né, que são chamadas escolas de educação por princípio, onde as crianças vão e elas aprendem os conteúdos, e todos os conteúdos que são propostos, eles procuram fazer uma associação com o princípio bíblico. E eu acreditava que a minha casa, a educação dos meus filhos, tinha que ser uma educação por princípios. Nós precisamos educar os nossos filhos Por princípio da palavra, pelo princípio da palavra de Deus. Então, todo tempo a gente trazia os princípios à tona. E Deuteronômio diz assim, né, 6, de 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal em tuas mãos, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Não, é o que Deus está falando, olha, a palavra, as leis, os princípios precisam ser muito claros, eles precisam ser comentados pela família que teme ao Senhor. Né? E a gente não colocou nos umbrais, mas a gente colocava na geladeira, no banheiro, no espelho, os versículos, os princípios, a gente trouxe, desde muito cedo eles decoravam versículos, e isso é uma dinâmica que nos abençoou bastante. Né? Mas eu vou deixar agora, a gente correr, só fica a dica, né, para você trazer a palavra, trazer o princípio no dia a dia. É isso, né, que o Senhor quer que a gente possa viver a nossa vida pensando, meditando, deixando esses princípios claros e evidentes, né, para que o temor seja forte no coração.
Deixa eu fazer um comentário antes dele falar. Eu estou chamando a minha família porque é a minha história. O Marciano poderia estar fazendo isso aqui com os filhos deles. Os outros pastores poderiam estar fazendo isso aqui. Eu acho que dos filhos dos pastores que eu não vi nascer, acho que foi o Murilo, que devia ter uns 4 anos de idade quando conheci. Você chegou já com o Alan, mas ele era um toquinho de gente, né? 2 anos. Mas a gente tem acompanhado a criação deles. Cada um poderia estar sentado e compartilhando algo que, graças a Deus, eles também têm entendido e têm reproduzido, né? Isso, eu repito, é parte de uma visão, em primeiro lugar, bíblica para todo crente, que nós entendemos se é necessário absorver, viver e praticar nessa casa. Agora, a educação, ela tem esse momento formal, quando aquela intencionalmente, tanto ela como eu, a gente sentava e ensinava. Lissa, provavelmente, ou Israel vão contar a história do Joãozinho, do Luizinho, porque nem sempre o ensino era só aquela coisa, vamos abrir a Bíblia e falar do versículo. Às vezes a gente criava outras situações para intencionalmente ensiná-los. Mas o pacote do ensino à criança envolve mais do que você sentar e falar, né? Envolve a forma como a gente vive, o exemplo que vem através da conduta. Então, eu quero que eles falem de algumas dessas coisas ligadas a esse ambiente, né, onde eles cresceram. Talvez pela idade você possa começar, e por já ser um senhor, né, talvez compartilhando alguma coisa, né, dentro dessa família não perfeita e que tem lutado para viver o melhor de Deus, que na perspectiva de vocês, os filhos, você acredita ser relevante?
Bom, eu acho que uma grande importância, né, eu vejo eu e a Lissa hoje, assim, a gente não tem outro plano de vida a não ser servir ao Senhor. Isso é o que a gente quer em primeiro lugar, é amá-lo de todo o coração, e eu sei que isso foi algo que vocês conseguiram transferir bem para nós. Né, não só através do exemplo, mas a gente nunca foi forçado a fazer coisas que a gente não entendia o porquê. Mas vocês sempre tiveram muita graça para nos explicar por que que era bom fazer aquilo. Eu nunca vou me esquecer, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não quero mais ler a Bíblia todo dia, que era um combinado que a gente tinha. E eu estava todo assim, revoltadinho, eu falei, eu não vou fazer isso só porque me mandam e tal. E eu lembro que meu pai olhou para mim sorrindo, mesmo, falou, então tudo bem, você não precisa mais comer todo dia também. Eu falei, não, pai, comer eu preciso. Ele foi ler a Bíblia, você não precisa? Eu falei, pai, é diferente. Ele falou, me explica por que que é diferente. E eu lembro que aqui, naquele momento, ele só conversou comigo. Falou, filho, esse tempo que você tem com Deus é um alimento para o seu espírito. Aí, tipo assim, caindo a ficha, eu desisti do meu plano de não ler mais todos os dias. Então, não foi um negócio, pai, não vou mais ler a Bíblia. Vai ler, sim, se morar debaixo do meu teto, vai ler e acabou. Foi assim, eu sempre senti eles nos levando a entender o porquê que aquilo era melhor. Né? Porque eu acho que até em dinâmicas de família, de pregador, de pessoas que estão ministrando, assim, que vai para bastante culto, às vezes tem aquele, eu não quero ir. Então, mais do que o vai, sim, era o e. É bom, vamos lá junto, vai ser legal. Então, acho que muitas vezes eles tiveram muita graça de não só forçar a gente a fazer as coisas, mas nos mostrar por que era importante. Nos mostrar as verdades por trás daquilo. E, além disso, a gente sempre viu a empolgação deles nisso tudo. A gente sempre viu a alegria, né, do papai e da mamãe nas coisas do Senhor, as histórias que eles contavam, os milagres que a gente vivia em casa, encorajando a gente a buscar esse lugar no Senhor. E acho que essa questão do exemplo, acho que a Elissa podia falar um pouquinho, passar a mensagem aí.
Obrigada, Elissa. Oi, gente. Eu acho que uma das coisas que me marcou muito foi realmente essa questão do exemplo. Eu reconheço o privilégio que eu tive de ser apresentada a um Deus tão maravilhoso por pessoas que já eram fascinadas por Ele. Isso é diferente, sabe? Mas, graças a Deus, todos nós que estamos aqui hoje temos essa oportunidade e também de reproduzir isso. E lá em casa, a gente vai contar talvez aqui um pouco algumas brigas, algumas coisas.
Não, crente não briga, tem excesso de comunhão. Então, lá em casa, a gente exagera na comunhão.
Mas, é verdade, gente. Mas quando tinha esse excesso de comunhão, algo muito importante é que a pessoa que errou, sei lá, no momento, vou me usar de exemplo. Eu errei, então é regra, tipo, a gente consertar e falar sobre aquilo. Então, quando tinha uma briga, alguma coisa assim, era tão importante...
Excesso de comunhão.
Excesso de comunhão, é verdade, vou mudar a minha palavra aqui. Quando tinha excesso de comunhão, a gente voltava, conversava sobre aquilo. Muitas vezes a gente chorou juntos, orou juntos sobre aquilo. Porque eu fui ensinada que a família é algo tão importante que quando alguma coisa dá errado, a gente não joga fora, a gente conserta. Então, ser uma família, sabe, que está entendendo o que Deus tem, o que Deus quer, não é não dar errado. É normal, às vezes, alguém tem um dia que está mais para baixo, mais irritado, alguma coisa assim. Mas quando qualquer coisa acontece, que não está ali dentro dos frutos do Espírito, das coisas, aconteceu, beleza, agora conserta, no momento certo.
Curiosidade que muitos deles devem ter. Você já viu seus pais ter excesso de comunhão?
Já vi, gente.
Nossa!
Eita.
E como lidar com essa realidade dentro de casa? Né? O que isso transmitia? Parecia contraditório?
Acho que até tem uma história. Tem uma história boa.
Gente, meu pai é escritor, então eu até tenho vontade de contar as histórias, mas é tão legal quando você conta. Você quer contar aquela de quando eu perguntei se você é mamãe ou não?
Ah, ok. Não, sabe? Qual? Ah, sim, sim.
Sabe?
Ok. Kelly e eu tivemos um dia um excesso de comunhão. É quase sempre culpa minha, gente. Kelly é um doce de pessoa. Eu sou mais barraqueiro. Eu tenho que vigiar muito. E a gente acabou falando de uma forma que não era o nosso jeito habitual. Eu acho que, graças a Deus, nunca houve muito barraco, mesmo no formato que talvez você imagine. Mas, para a luz do que a gente entendia, nós passamos do ponto. E nós ainda cometemos dois erros. Um foi ter permitido que a discussão fosse mais longe. O segundo... Nós fizemos isso na frente dos filhos. Então, depois nós tivemos nosso momento de conserto, de pedir perdão, de orar juntos, e tivemos que fazer o caminho de volta. Tem muito marido e mulher que discute na frente dos filhos, depois faz as pazes no quarto na hora do avivamento, mas não conserta as coisas com os filhos que presenciaram a briga. Então, nós fizemos o caminho de volta, e eu chamei meus filhos, falei, olha, eu quero pedir perdão para vocês. Né? Aquele momento eu não fui um exemplo. A forma como eu me conduzi não é o espelho que vocês têm que ter, né? Eu estava ali me desculpando. E eu pedi para eles que falassem a nível... O Israel foi rapidinho. Não, pai, tudo bem e tal, né? Mas eu pedi para eles falassem um pouco do sentimento. E ali falou para mim, ah, pai, eu só fiquei preocupada. Porque primeiro, não é normal a gente ver vocês falar daquele jeito. E ela falou assim, mas segundo, meu maior medo é, de repente, imaginar que vocês não se amam mais. Primeiro, aquilo me trouxe um choque, um susto. Porque, às vezes, os pais não param para pensar no tipo de emoção que a divergência deles pode estar gerando nos filhos. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vi ali uma oportunidade. E eu lembro que eu falei para a Alice, falei, filha, papai está aqui para pedir perdão. Eu não quero parecer que eu vou me justificar. Mas algo que a gente sempre tentou trabalhar com eles foi regular a expectativa. Né? De dizer, nós não somos uma família perfeita. A gente quer viver de forma que sirva para inspirar os outros, mas nós não somos perfeitos. Então, uma expectativa que não pode existir é de que a gente vai estar nesse patamar que é impossível. Então, eu falei para ela naquele momento, falei, olha, papai vai ter que ajustar a expectativa. Eu perguntei para ela, você ama seu irmão, Israel? Claro que eu amo. Pouco ou muito? Muito. Eu falei, mas você também não briga com ele? De repente, ela parou, fez uma cara assim de... É mesmo. Eu falei, filha, um ambiente de amor... Não é um ambiente onde ninguém nunca vai discordar, divergir, brigar. Um ambiente de amor é um ambiente onde, apesar da gente ter esse tipo de coisa, nós vamos lutar para consertar. Porque a gente se importa um com o outro, porque a gente quer ajustar. Esse tipo de explicação a gente dava para tudo. Um dia Israel falou, pai, você teve medo alguma vez na sua vida? Eu falei, claro que sim. Ele falou, te acho tão corajoso. Eu falei, filho, guarda essa definição. Corajoso não é alguém que não tem medo, é alguém que vence os seus medos. E naquele dia eu fiz a versão do amor, né? Quem ama não é alguém que não cria problema com o outro, é alguém que vence os problemas, que diz, porque a gente se ama, nós vamos superar, nós vamos consertar. Eu lembro quando eu fiz esse gancho, falando que o ambiente de amor da nossa casa, a prova estava que a gente lutava para consertar, Alice foi mudando a cara dela. Eu lembro até hoje, de repente, ela abriu um sorriso, ela olhou para mim e falou, pai, você é bom demais.
Meu herói,
até
gente.
Até agora há pouco você era um vilão, e agora com essa explicação, você está quase um herói. Mas a gente tinha conversa de não, né, não apenas tentar levá-los a projetar uma realidade fantasiosa, utópica, mas de tentar entender, olha, nós vamos ajustar isso junto e vamos trabalhar para que isso aconteça.
Eu acho que é muito importante entender isso, que todo relacionamento vai ter ali as lombadas, né? E algo que foi muito importante dentro de casa é que mesmo quando tinha esses excessos de comunhão, nada ficou desconcertado, nada ficou, sabe, sem ser conversado. Em vários momentos a gente teve, né, como foi mencionado, o pai e a mãe vindo conversar comigo com a Alissa, pedir perdão e, né, vice-versa, dependente do cenário. E eu acho que é muito importante isso. Às vezes, na expectativa de relacionamento de família, a gente espera sempre que o próximo vai ser perfeito. Mas a verdade é que ninguém vai ser. Não adianta esperar que o filho seja perfeito quando o pai não é, e assim vai. Então, muitas vezes, a gente está esperando, né, as pessoas andarem até nós para que tudo se conserte e a gente meio que se coloca no centro. Na realidade, o mais fácil é quando as pessoas se encontram no caminho. Todos estão dispostos a servir e amar. Eu acho que a gente tem que estar disposto a lidar com os problemas. Porque, pelo menos na experiência até que eu vivi dentro de casa, e até hoje o que eu vivo no meu casamento com a Pri, os problemas não distanciaram a gente, muito pelo contrário. Todas as lombadas que apareceram, problemas e dificuldades que a gente teve que lidar, nos aproximaram. Porque a gente teve a oportunidade ali de ver o amor que um sentia pelo outro, a ponto de falar, ok, vamos consertar isso aqui. Né? De não estar ofendido e não querer conversar, mas de você ver mesmo uma pessoa te colocando em primeiro lugar, e por valorizar aquele relacionamento, querer consertar. Então existe algo muito poderoso em querer fazer as pazes.
Amém. Nós vamos ter que agilizar isso. Eu queria só dizer o seguinte. Como um filho que aprendeu a amar o Senhor através do exemplo, do ensino e da conduta dos pais, e tem visto os filhos fazer isso, eu quero te dizer, é possível. Agora, a gente decidiu buscar o Senhor de uma forma que inspirasse. A gente decidiu cobrir a vida deles de oração todo santo dia. A gente decidiu corrigir em tudo aquilo que tivesse ser corrigido, né? O jogo sempre foi duro, pesado em casa, princípio é princípio, não tem negócio, né? Parte das nossas melhores memórias de família são nossas viagens, né? Por conta da minha vida de viagens, a gente se organizou para muitas vezes sair toda a família, a gente dá um jeito de ter tempo junto, e muitas vezes, quando a gente estava nas viagens de carro, eu tinha dois desafios. Naquela época, né, quando eles eram menores, não tinha essa facilidade dos jogos, né, de um celular, de um iPad, para entreter as crianças. Então, a gente tinha muitos jogos em família, muita brincadeira e muita história. E eu estava perguntando para eles têm algumas histórias que os aterrorizavam nessas viagens. Eu queria, assim, a versão mais rápida e resumida que vocês dois pudessem fazer disso.
Eu conto uma, você conta outra?
Pode ser bem rápido.
Pode ser. Então, gente, a gente estava nessas viagens de carro, e eu e Israel, a gente sempre amou escutar meu pai contando história. E ele, muito estratégico, já aproveitava e fazia lavagem cerebral. Vocês vão entender. Era sempre alguma coisa assim. Por exemplo, Joãozinho foi falado para não desobedecer o pai. E daí tinha toda uma descrição. Então, tinha uma floresta perto da casa do Joãozinho. E um dia, que não era para ele sair, ele pegou, saiu de fininho, foi até a floresta, caiu num buraco, quebrou a perna.
As duas pernas.
As duas pernas. Não conseguiu sair, ficou lá a noite inteira. E ele fazia todo um terror, e a gente ficava lá olhando, tipo, meu Deus. Muitas vezes, quando alguém me convidava para fazer alguma coisa errada, eu lembrava, não, o Joãozinho se deu mal, eu também vou me dar, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, de jeito nenhum.
A mensagem...
Ah, sempre se arrependia, no final dava tudo certo, Jesus curava as duas pernas, e aí, glória a Deus.
Teve a outra lá do Luizinho, que também não podia ir pra floresta, tinha bastante floresta nessas histórias, e também saiu de fininho, também desobedeceu aos pais, e de repente ele encontrou um lobo na floresta, e ele teve que subir uma árvore correndo. Ele não podia descer porque o lobo estava esperando, então ele teve que dormir na árvore. Então ele quase caía de noite, acordava com o lobo uivando. Eu lembro que eu e a Alice, a gente estava tipo, aterrorizados, assim, no banco de trás.
Com direito a uivo e tudo.
Com direito, era assim, efeito sonoro e tudo. E mas né, de poucos em poucos. Eu acho que até a linguagem foi se adaptando, mas para que a gente pudesse entender alguns valores, não só a respeito da obediência. Várias coisas, eles sempre arrumaram jeitinhos para nos ensinar ali.
Para finalizar, nós tomamos a decisão de proteger nosso tempo em família. Né? O presbitério lembra da época que virou lei, segunda-feira seu dia de folga. Né? A maioria, às vezes, vem um culto domingo e tem o resto do domingo livre. A gente passava o dia na igreja. Né? Quando era a fase de um culto só, nem tanto. Quando foi para dois, três, quatro, né? A gente já não tinha aquele dia. Então nós instituímos que a segunda era o nosso dia. Eu me lembro logo no início da igreja, um dia que nós estávamos saindo para ir todo mundo para o shopping, para o cinema, era o dia deles, né? Para você ter uma ideia, eu passo em média 3 dias por semana, quinta, sexta e sábado em média, pelo menos um domingo por mês. Vocês já fizeram a conta, eu também estou fora. E chegou uma época que nem sempre dava para a gente sair todo mundo junto. Então, quando voltava, eu tinha que ser muito intenso naquilo que dizia a respeito à vida da igreja e proteger o tempo deles. E segundo, era o nosso dia sagrado.
E eu acho que vale a pena um parênteses aqui, mesmo quando viajando, mesmo que na correria, que na época a gente não entendia, que só depois que eu fui começar a acompanhar meus pais na viagem, eu entendi o cansaço, assim, o quanto de coisa ele passava, ele fazia questão de sempre ligar, sempre conversar, sempre saber como as coisas estavam indo, e mesmo quando viajando, ele era um pai presente. Fecha parênteses.
E aí, quando esse dia a gente estava saindo, eu me lembro que eu recebi um telefonema do irmão da igreja. Pastor, eu preciso de você. Eu falei, amigo, agora eu não posso. Eu preciso muito conversar com você. Era uma segunda tarde. Eu falei, olha, amanhã cedo, terça de manhã, o primeiro horário eu estou à sua disposição. Né? Eu tenho um compromisso agora e eu não tenho como mexer nesse compromisso. Ele falou, pastor, o senhor não está entendendo. Acabei de ter uma briga séria aqui com a minha esposa, a gente decidiu separar, meu casamento está acabando. E eu preciso conversar com você. Eu falei, pois eu vou dizer a mesma coisa. Amanhã cedo a gente conversa. Ele falou, o senhor não está entendendo. Eu falei que meu casamento está acabando. Eu falei, entendi isso, querido. Eu só não posso conversar agora. Amanhã a gente conversa. Aí ele no telefone perdeu a paciência e falou, o que, que é mais importante que salvar meu casamento? Eu falei, irmão, a minha vontade aqui, meu lado carnal, eu queria dizer, não é da sua conta. Mas, já que você perguntou, então eu vou te explicar. Eu estou indo para o shopping com a minha família. Nós vamos comer junto. Nós vamos pegar um cinema. Gente, quando eu falei o que ia fazer, esse camarada quase endemoniou. Ele ficou muito chateado. Né? Ele falou, meu casamento está acabando, o senhor vai para o shopping com a família? Eu falei, é por isso que o meu não está. E falei, se eu ficar negociando isso para cada um de vocês que não cuidou da família, eu daqui a pouco não tenho autoridade nenhuma para falar. Então, queridão, vou interceder por você no meio dos momentos de ação do filme. Acho que era um desenho naquela época, nem era filme. E amanhã a gente conversa. Né? Eu realmente orei muito, pensei, esse vai desistir de nós, vai sair da igreja. Mas aquele era um momento que eu falei, eu não vou negociar, porque a gente tem situações como essa todo dia. Né?
E você... Só pra resumir, deu tudo certo.
Mas deu tudo certo, porque ele disse que ele ficou com mais raiva de mim do que da mulher. Ele falou, pastor, eu quebrei o silêncio para ir falar com ela para falar mal de você. E quando eu falei, você acredita que o pastor, em vez de atender a gente, deu isso? Primeiro ela ficou indignada. E o que ele falou? Ele falou que é por isso que o casamento dele não terminou. Diz que a mulher parou, olhou para ele e falou, pois se a gente tivesse tratado o nosso assim, a gente tinha chegado nesse ponto. Aí o Espírito Santo ainda fez uma obra, eles se arrependeram e no fim deu tudo certo. Mas, gente, nós temos a ceia, nós queremos passar isso. Eu quero lançar um desafio para vocês. Né? Foque toda a atenção na sua casa. Né? Eu tenho dado a minha vida em prol do reino. Eu olho para trás, eu sou grato a Deus de ver um rastro de produtividade. Eu tenho tentado ser esse homem de fé, esse homem de avivamento. Mas uma coisa que eu decidi muito tempo atrás, não negociar. Eu não quero nunca ser um Ezequias. Né? Que abençoou os outros, mas acabou perdendo a sua própria casa. E vale dizer que uma alegria que a gente tem, a Priscila é filha do meu pastor, que me discipula. Eles são, talvez assim, o melhor modelo de família que eu conheci e que me inspira até hoje. Né? Então, é muito gostoso poder olhar aquilo que ela viveu como exemplo, que o pai dela também já viveu. Mas, querido, sempre teve alguém que decidiu começar para que as próximas gerações pudessem permanecer na fé. Eu quero lançar um desafio a cada um de vocês nesse primeiro dia nosso de culto e reunião. Né? Que isso seja parte de uma visão que é bíblica e que é o DNA dessa casa. Né? Que nossas famílias venham em primeiro lugar e a gente viva para fazê-los amar, temer e servir ao Senhor em nome de Jesus. Você recebe esse desafio em nome de Jesus?
Amém.
Glória a Deus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.